Petrobras vai explorar volume excedente em 4 campos de petróleo do pré-sal. A estimativa é produzir de 10 a 14 bilhões de barris de óleo.
Mais uma vez, o interior do país passa as capitais na criação de empregos.
A ação integrada já barrou a entrada no Brasil de 32 torcedores argentinos com histórico de violência.
Terça-feira, 24 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Petrobras vai explorar o excedente na produção de óleo e gás em 4 áreas do pré-sal.
A decisão foi tomada hoje na reunião do Conselho Nacional de Política Energética, que constatou que nas áreas já exploradas pela Petrobras, a capacidade de produção é maior do que os 5 bilhões de barris previstos inicialmente.
O Conselho, presidido pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, assessora a Presidência da República na formulação de políticas e diretrizes de energia.
Os integrantes do Conselho Nacional de Política Energética decidiram na reunião desta terça-feira que o governo federal vai contratar diretamente a Petrobras para produzir mais óleo e gás em 4 áreas do pré-sal: Campos de Búzios, em torno de Iara, Florim e nordeste do Campo de Tupi, todos cedidos em 2010 pela União à Estatal Brasileira. Estudos comprovaram que essas áreas destinadas à Petrobras têm potencial de exploração superior aos 5 bilhões de barris previstos inicialmente. Calcula-se que juntas, as 4 áreas possam produzir de 10 a 14 bilhões de barris a mais. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, a contratação direta da estatal, sem nova licitação, deve beneficiar tanto a Petrobras como o governo federal.
A contratação aprovada pelo CNPE é benéfica para a União e para a Petrobras. A lei permite essa operação que acaba de ser autorizada pelo CNPE e que foi presidido pela presidenta Dilma Rousseff.
O Conselho Nacional de Política Energética também definiu que a União vai receber antecipadamente, entre 2015 e 2018, o que sobrar da produção de óleos nos campos de exploração indicados. O total estimado da participação governamental, com antecipação do que for produzido, deve chegar a 15 bilhões de reais nesses 4 anos. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Martins Almeida, adianta que a arrecadação federal deve aumentar em 2 bilhões de reais já em 2015, após a assinatura do contrato.
Esta contratação, a União está requerendo da Petrobras o pagamento de um bônus de assinatura de 2 bilhões de reais. Bônus esse que será pago quando da assinatura do contrato, que deve ocorrer ainda este ano. Contratando a Petrobras, eu recebo os excedentes em óleo mais rapidamente. Eu elimino inseguranças jurídicas de uma licitação, porque eu estaria licitando a mesma área que a Petrobras já tem o direito de produzir.
O recebimento do valor pelo governo, relativo à riqueza produzida, está previsto na chamada Lei do Pré-Sal. O texto diz que a União tem direito a 76,2% da produção de óleo e gás, que incluem bônus, royalties, o excedente da produção, além do imposto de renda. Reportagem Daniela Almeida.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados hoje, mostram que em maio os municípios do interior do país superaram mais uma vez as regiões metropolitanas na criação de empregos formais.
A primeira vez que isso ocorreu esse ano foi em março, mas de acordo com o Ministério do Trabalho, essa tendência de crescimento no número de postos de trabalho no interior vem sendo observada desde o ano passado. Carolina Rocha tem os detalhes.
Enquanto nas áreas metropolitanas o emprego permaneceu estável, no interior dos estados foram gerados mais de 56 mil postos de trabalho formais, com carteira assinada no regime CLT. O aumento representa 0,38% em relação ao mês passado. Os estados que mais geraram emprego no interior foram Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Essa é uma tendência observada desde novembro do ano passado, como explica o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias.
A maioria dos empregos gerados nos últimos 8 meses também se dão no interior do Brasil, onde está a maioria da população, onde precisamos também criar postos de trabalho a fim de estimular a permanência, o não êxodo, né, da juventude das pequenas e médias cidades para as cidades grandes.
Os números do CAGED divulgados hoje mostram que em todo o país, ao todo, foram gerados 58.836 novos postos de trabalho, um crescimento de 0,14% em relação a abril deste ano. Entre os 8 setores acompanhados no mês, 2 tiveram saldo negativo, indústria e comércio. Já os setores da construção civil, serviços e agricultura, impulsionada pela safra de café e o cultivo de laranja e cana-de-açúcar, registraram aumento no número de contratações. A região que mais gerou empregos em comparação com abril foi a Centro-Oeste e, entre todos os estados, o Pará bateu um saldo recorde, com um aumento de 0,66% no número de empregos. Reportagem Carolina Rocha.
A voz na Copa.
Desde o início da Copa do Mundo, numa ação de fiscalização intensa e integrada das forças de segurança, 32 torcedores barra bravas, estrangeiros argentinos com histórico de violência em estádios de futebol, já foram impedidos de entrar aqui no Brasil.
Outros 2 foram notificados internamente e devem deixar o país em até 72 horas.
Segundo o Ministério da Justiça, a ação faz parte de acordo de cooperação entre o Brasil e a Argentina, que compartilhou uma lista com mais de 2 mil nomes de torcedores argentinos que participam de facções violentas de torcidas de times de futebol.
Dos 32 barra bravas impedidos de entrar no país, 18 foram por vias aéreas e 14 por via terrestre.
Um estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo avalia que nos países que sediaram a Copa do Mundo aumentou o número de visitantes estrangeiros.
A África do Sul, por exemplo, que recebia 3 milhões e meio de turistas em 2012, depois da Copa teve 13 milhões e meio de turistas.
E aqui no Brasil, os turistas que vieram para cá vão querer voltar?
Vamos saber na reportagem de Ricardo Carandina.
Os turistas brasileiros são maioria na cidade sede da Copa, mas os estrangeiros também vieram. O francês Radouane Farr está pela segunda vez no país e aproveitou o Mundial para conhecer outras cidades.
Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro.
Muitos, como o camaronês Kenny Jean-Marie, estão aqui pela primeira vez. Ele avalia que o Brasil é um bom lugar para visitar.
Tem que ser sincero. Eu gostei do Brasil. Eu gostei da cultura, da recepção. Eu gostei, tem muito amizade, muito sincero. E a repulsão eu gostei.
Antes do início dos jogos, o Ministério do Turismo estimava 600 mil visitantes de outros países para a Copa do Mundo. O número pode ser ainda maior e os estrangeiros devem continuar vindo depois da Copa, como explica Ítalo Mendes, assessor do Ministério do Turismo.
A expectativa é exatamente essa. Tem 2 pontos importantes. O primeiro é com relação ao número de turistas que nos visitam nesse momento. Isso nos faz a gente projetar que o turismo brasileiro deve crescer cerca de 10% esse ano e ter um crescimento entre 5% e 10% nos próximos anos. O segundo elemento está relacionado à projeção de imagem do Brasil. E a gente vem acompanhando como que isso acontece em outros países, a partir de dados de fóruns internacionais. O turismo cresce, tem crescido, cresceu na África do Sul, se a gente comparar o ano da Copa do Mundo, o ano depois, cresceu na Alemanha. A gente espera que isso também aconteça no Brasil a partir dessa grande projeção de mídia, dessa grande projeção de imagem que a Copa do Mundo permite.
Para confirmar a expectativa, muitos dos que vieram por causa do futebol já planejam voltar e garantem que vão recomendar para os amigos.
Vou voltar. Tenho planificado para o próximo ano visitar este Rio de Janeiro, São Paulo, não?
Graças a Brasil! Viva o Brasil!
O Ministério do Turismo estima que 3 bilhões e 600 milhões de pessoas estão acompanhando a Copa do Mundo pela TV ou pelo celular, por exemplo. Isso equivale a metade da população do planeta. De Brasília, Ricardo Carandina, na Copa das Copas.
E para animar a torcida brasileira na Copa do Mundo, as vendas de artigos verde e amarelo aumentaram com o início dos jogos.
Os estabelecimentos reforçaram os estoques de chapéus, tiaras, bandeiras, camisetas e cornetas para atender a demanda dos torcedores.
Em São Paulo, o comércio da rua 25 de março tem sido um dos principais locais frequentados por turistas que escolhem a região para visitar.
O repórter Leonardo Meira esteve lá e traz as informações.
A 25 de março é sempre bem movimentada. Em tempos de Copa do Mundo, as lojas reforçaram os estoques para atender a demanda dos clientes. O técnico em segurança do trabalho, Arivaldo de Santana, estava atrás de uma corneta bem barulhenta e encontrou exatamente o que procurava.
Vim procurar camisetas, cornetas, coisas que empolgam a torcida brasileira como um todo, a nós também, claro, né?
Já a manicure Eucili Duar procurava itens de decoração para uma festa infantil e gostou da variedade de produtos.
Para as crianças, para dar de lembrança, né? E para enfeitar também o salão. Temos aqui bastante coisa, bastante variedade nós encontramos aqui mesmo.
Além do comércio tradicional, a Copa também aumenta o faturamento do universo eletrônico. É o caso de uma loja virtual com sede na capital paulista. Além de ter criado uma seção especial no site, o estoque também ganhou um departamento exclusivo para artigos que animam os torcedores. O coordenador de marketing, Milton Cândido, destaca que a empresa já vê aumento nos lucros.
De abril para maio, a gente já teve um crescimento de 20% das vendas, só com a preparação da Copa do Mundo, e o patamar de vendas está se mantendo agora durante o torneio, né? E a gente também tem a expectativa dos Jogos Olímpicos em 2016, que também vai ser no Brasil.
O que não vai faltar são itens e acessórios. Tem chapéu, corneta, colar havaiano e muito mais. Figurino de sobra para torcer pela seleção no Mundial. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
E em Manaus, servidores de mais de 35 órgãos estaduais e federais atuam em conjunto para garantir a segurança na capital do Amazonas durante a Copa do Mundo.
No Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, técnicos também são responsáveis por monitorar qualquer violação de direitos de crianças e adolescentes.
Ter mais controle sobre o que acontece nos principais pontos da cidade e maior cooperação entre autoridades de diversas áreas. Tudo para facilitar e tornar mais ágil a tomada de decisões. Isso resume o funcionamento do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, especialmente durante a Copa do Mundo. É o que explica o coordenador do centro, Dan Câmara.
A ideia é que aqui nós possamos concentrar a maior quantidade, de maneira qualificada, de informações para que os tomadores de decisão eles possam efetivamente cumprir o papel de coordenação integrada, de controle integrado de todos os órgãos que estão atuando na ponta, né, em cada local de interesse da segurança da Copa.
Quase 300 câmeras espalhadas por toda a cidade dão ideia da dimensão do trabalho. O investimento foi de quase 70 milhões de reais dos governos federal e estadual e a estrutura fica como um legado para a cidade. O centro reúne mais de 200 servidores de 35 órgãos, mas além das ações de segurança, a partir do centro também são monitoradas outras situações, como na área de assistência social. Técnicos acompanham as imagens para identificar possíveis situações de violação de direitos de crianças e adolescentes e acionam equipes em campo caso necessário. São 5 equipes atuando por toda a cidade, em pontos com grande concentração de pessoas e turistas. De acordo com a secretária de Assistência Social do Amazonas, Graça Prola, as equipes atuam para evitar e combater casos de violações aos direitos das crianças e dos adolescentes.
Se for necessário, a gente leva para a casa de acolhida, que é a casa de apoio. Se não necessário, nós imediatamente levamos na casa da família. O conselheiro tutelar já notifica aquela família para comparecimento ou qualquer providência.
Até agora, a maior parte dos cerca de 40 casos de violação de direitos das crianças e adolescentes registrados em Manaus são de trabalho infantil. De Manaus, João Pedro Neto na Copa das Copas.
Além de ações de segurança em terra, a Copa do Mundo também conta com operações no mar.
Em todo o país, são mais de 220 embarcações voltadas para operações de defesa durante o Mundial de Futebol.
No Rio de Janeiro, por exemplo, a Marinha está atuando com o navio Patrulha Oceânico.
Primeiro, o gerente de operações confere, por meio de rádio, os dados da embarcação suspeita.
Aqui é navio de guerra da Marinha do Brasil, bom dia. Informar o tipo e a carga transportada. Câmbio.
Nós somos um barco pesqueiro, né, que só temos pescado a bordo. Câmbio.
Aqui é navio da Marinha do Brasil, ciente, informar o número de inscrição na Capitania dos Portos. Câmbio.
Depois disso, é hora de fiscalizar o barco.
Aqui é navio da Marinha do Brasil, ciente, preparar para receber meu grupo de visita e inspeção, que enviarei para inspecionar sua embarcação. Solicito concentrar toda a sua tripulação na popa e preparar a documentação da embarcação.
Neste caso, tudo não passa de uma simulação. Toda a frota da Marinha, de mais de 220 embarcações, está focada nas operações de defesa durante a Copa do Mundo. Um desses barcos é o navio Patrulha APA, de mais de 90 metros de comprimento e que pode chegar até 2.100 toneladas. Como ele, existem outros dois na costa brasileira. O navio opera no litoral do Rio de Janeiro. O comandante do APA, Alexandre Borges, explica o foco da ação.
Ênfase às delegações, os postos de concentração de turistas, todos os que vieram participar da Copa do Mundo do Meio Distrito Naval na área do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Desde o início do patrulhamento para a Copa do Mundo, o primeiro distrito naval, que fiscaliza a costa do Rio e do Espírito Santo, fez 796 abordagens, 172 notificações e 24 apreensões. Os principais problemas encontrados foram falha na documentação e falta de condições de navegação. O capitão de corveta imediato do navio, Rodrigo Godoy, lembra que enquanto a bola rolar no campo, todas as 24 embarcações da Marinha nos litorais Fluminense e Capixaba mantêm um único foco, a defesa.
Da seleção brasileira, eu não sei, aí depende do Davi Luiz e do Thiago Silva, mas tenho certeza do empenho de toda essa seleção das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública na defesa de toda a área dos jogos. Né?
A Operação Especial da Marinha para a Copa do Mundo vai até uma semana depois do fim do Mundial. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.
E amanhã, França e Equador jogam no Maracanã para definir os classificados do Grupo E para as oitavas de final da Copa do Mundo.
O estádio, palco da final do Mundial, é o que vai receber mais jogos no total, 7.
E hoje, na última reportagem da série sobre a cidade-sede da Copa, que apresentamos aqui na Voz do Brasil, vamos mostrar que no Rio de Janeiro o Mundial ajudou a ampliar a rede hoteleira local.
As comunidades Chapéu, Mangueira e Babilônia ficam perto da famosa praia de Copacabana. Em 2009, uma UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, foi instalada na região. A comandante da UPP, Tenente Paula Pucro, destaca a importância da pacificação para o Mundial.
É um benefício para todos. É um estrangeiro vir à comunidade e ver como os moradores daqui sobrevivem, com todas as dificuldades, mas sempre com a alegria de ser carioca. Então, isso é importante a gente passar, e isso só tem acesso depois da pacificação. Então, você poder andar na comunidade e ver várias raças misturadas num só lugar, festejando uma Copa do Mundo, festejando a pacificação, é muito gratificante para nós policiais militares.
A pacificação criou oportunidades de negócio, como hospedagens alternativas fora do circuito das grandes redes hoteleiras concentradas na Zona Sul. Um exemplo é um hostel, uma espécie de albergue, na comunidade Chapéu Mangueira. Muitos turistas são atraídos por essa experiência. Wagner e Cristiane da Silva são os donos do hostel, pioneiro na região. Eles se consideram campeões antes mesmo de a bola rolar no gramado.
A gente procura sempre perto, conversando. Algum deles dão aula para os meus filhos de espanhol. Então a gente não faz aquela empreendimento assim, pegou o dinheiro, toma a chave, tem que ser assim, não. A gente tem uma ligação entre o outro, acaba um conhecendo a cultura do outro e acaba a comunidade sendo receptiva com todos que chegam aqui. Estamos aí, já ganhamos a Copa, né, para nossa vida.
Nós somos vencedores.
A turista Jéssica Tuchin é israelense e faz um mês que adotou o local como novo lar. A paisagem e os moradores conquistaram a jovem, que convida outros turistas a fazerem a mesma experiência.
As pessoas aqui são como uma família. E eu, para mim, todas as turistas precisam viver essa experiência e não sempre ser ao lado da praia ou fazer só as coisas de turistas.
Em toda a cidade, são quase 5 mil novos quartos para hospedagem no Mundial. E a previsão é que até as Olimpíadas de 2016, o Rio tenha 52 mil unidades disponíveis, frente às 40 mil que existem atualmente. Na área de segurança e defesa, há uma moderna estrutura de monitoramento. O Centro Integrado de Comando e Controle funciona todos os dias, 24 horas, e reúne forças de segurança e defesa do município, estado e governo federal. Um investimento de 100 milhões de reais. A grande atração é o Video Wall, telão de 5 metros de altura por 17 de comprimento. Exibe mapas e reúne imagens de câmeras que permitem monitorar as principais áreas da região metropolitana do Rio. O coordenador do centro, Alexandre Bichara, destaca a importância dessa integração de forças.
O trabalho integrado para solucionar, né, investigações ou para atender chamados da população vai estar conjugado e com certeza a gente vai poder otimizar os recursos e usar da melhor maneira possível para prestar esse serviço ao cidadão.
O Maracanã dispensa apresentações. É considerado o grande templo do futebol mundial. O estádio foi reformado e hoje tem capacidade para quase 80 mil pessoas. Entre as novidades, 4 telões gigantes para que ninguém perca nenhum lance. O entorno do Maracanã também recebeu melhorias, como calçadas e ciclovias e a passarela que liga o estádio à Quinta da Boa Vista, facilitando a movimentação do público em dia de eventos. No total, o investimento chegou a 1 bilhão de reais, 400 milhões de empréstimo federal. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil. 59 municípios paulistas receberam hoje caminhões caçamba do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
A ideia é facilitar o escoamento da produção agrícola e a mobilidade do campo para a cidade.
Os 59 veículos vão ajudar a manter as estradas que interligam a região rural às cidades. O investimento do governo na compra dessas máquinas é de mais de 13 milhões de reais. Pelo menos 95 mil pessoas da zona rural do estado de São Paulo devem ser beneficiadas, incluindo mais de 10 mil agricultores familiares. No total, 521 municípios paulistas já foram beneficiados com a entrega de equipamentos como retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, ter boas condições nas estradas vicinais significa garantir o abastecimento da produção rural em todo o país.
Nós queremos apoiar a manutenção das estradas vicinais, que são as estradas que permitem que a produção dos nossos agricultores saia da propriedade e chegue aos mercados consumidores, chegue aos centros urbanos. Todos os municípios do Brasil, com até 50 mil habitantes, estão recebendo 3 máquinas, uma motoniveladora, uma retroescavadeira e um caminhão caçamba. Nos municípios do Nordeste, atingidos pela seca, a estas 3 máquinas somam-se um caminhão-pipa e uma pá carregadeira para ajudar esses municípios com pequenas obras para armazenamento de água.
Em todo o Brasil já foram entregues mais de 17.600 equipamentos, um investimento de mais de 4 bilhões e meio de reais. A meta do governo federal é entregar 18 mil equipamentos a 5.071 municípios até o início de julho. Reportagem Leandro Alarcon.
E a Prefeitura de Rincão, em São Paulo, foi uma das beneficiadas. Além do caminhão caçamba que ganhou hoje, o município já recebeu uma retroescavadeira e aguarda a chegada de uma motoniveladora.
O prefeito da cidade, de 10.500 habitantes, Amarildo Dudu Bolito, conta que não teria condições de comprar os equipamentos com recursos do município.
Um município pequeno como o nosso, jamais a gente ia conseguir comprar um caminhão com recurso próprio. Então, imagina 3 máquinas conforme nós estamos recebendo. Então, esse caminhão para nós vai ter uma utilidade muito grande para as obras, para o dia a dia, para atender a comunidade toda ali, né? Para carregar terra, pedra, areia para as obras. Então, é um caminhão que vai ter mil e uma utilidade, vai ajudar muito.
Divulgado hoje o resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, SISU.
Os estudantes selecionados devem procurar a instituição e fazer a matrícula nos dias 27 e 30 de junho e 1º e 2 de julho. As matrículas não são feitas no fim de semana.
Quem não foi convocado nas duas chamadas pode entrar na lista de espera que fica aberta até o dia 7 de julho.
Mais detalhes em sisu.mec.gov.br/selecionados.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Petrobras vai explorar volume excedente em 4 campos de petróleo do pré-sal. A estimativa é produzir de 10 a 14 bilhões de barris de óleo.
Mais uma vez, o interior do país passa às capitais na criação de empregos.
A ação integrada já barrou a entrada no Brasil de 32 torcedores argentinos com histórico de violência.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.